Está no ar, Paraná em Rede.
Olá, hoje é quinta-feira, dia 1 de outubro de 2020. Eu sou Juliana Sartori, esse é o Paraná em Rede. Acompanhe as notícias em destaque desta edição. Polícia Civil mira ex-funcionários de cartórios suspeitos de fraudar documentos e causar prejuízo de 10 milhões de reais no oeste do Paraná. Estresse entre crianças atinge níveis alarmantes durante a pandemia. Impactos no setor de eventos podem levar a perdas gigantes na economia. Profissionais pedem protocolo de segurança para o retorno ao trabalho. Conheça a rotina dos bombeiros paranaenses que estão há mais de 2 semanas no Mato Grosso do Sul. E mais informações do esporte, serviços, economia e outras notícias para você ficar muito bem informado por aqui. Paraná em Rede está no ar.
Previsão do tempo.
Mais um dia de sol e calor em todo o Paraná. Nesta quinta-feira, o sol predomina desde as primeiras horas do dia na maior parte do estado, favorecendo a rápida elevação das temperaturas. A tarde será bastante quente, com temperaturas acima dos 30 graus em praticamente todos os municípios do Paraná. No oeste, noroeste e no norte pioneiro, valores acima dos 40 graus. Nas praias, ainda persiste a presença de alguma nebulosidade, nevoeiro, mas o sol também aparece por alguns momentos. A Polícia Civil do Paraná está nas ruas desde as primeiras horas desta quinta-feira para apurar fraudes cartorárias cometidas por ex-funcionários do Serviço Distrital de Santa Teresa do Oeste. Estima-se em mais de 10 milhões de reais o prejuízo causado a dezenas de vítimas. Os policiais civis cumprem 5 mandados de prisão temporária e 9 de busca e apreensão em Cascavel, Santa Teresa do Oeste e Lindo Oeste, todos na região oeste do estado. O objetivo é apreender documentos e aparelhos celulares que contenham provas e novas informações para as investigações. O inquérito policial foi instaurado em junho de 2020, após requisição da 7ª Promotoria de Justiça de Cascavel, visando apurar crimes de falsificação de documento público, falsidade ideológica e outros relacionados. Foi possível apurar várias dezenas de procurações, escrituras e certidões de óbitos fraudadas, confeccionadas dentro do Serviço Distrital de Santa Teresa do Oeste. Esses documentos falsos serviram para a prática de diversos golpes nas regiões de Cascavel e Maringá, além de outros estados. O estresse entre crianças e adolescentes atingiu níveis alarmantes durante a pandemia, e a escola é um dos fatores de peso nessa situação. Quem traz as informações é a repórter Amanda Yargas.
94,3% das crianças de 6 a 11 anos apresentaram algum nível de estresse durante a pandemia. Entre elas, quase 60% estavam com um nível alto e 23,5% não estavam sabendo lidar com ele. Entre os adolescentes, 74% também apresentaram algum nível de estresse, com 11% deles reconhecendo que não estão conseguindo administrar bem a situação. Os dados parciais fazem parte de uma pesquisa do projeto Fique Bem, elaborado em uma parceria entre o Psicovida, uma força-tarefa formada por pesquisadores e professores universitários do Brasil e do exterior, com a equipe de assessores de Educação Física e Arte do Sistema Positivo de Ensino. Segundo o levantamento, que já conta com mais de 3 mil participantes de cerca de 200 escolas, o principal motivo que tem levado crianças e adolescentes a esta situação extrema de irritabilidade e nervosismo é a alta carga de tarefas escolares, como conta Juliana Landolfi Maia, assessora pedagógica do Sistema Positivo de Ensino.
E a gente conseguiu elencar alguns fatores estressores, elementos estressores, né? O que está levando essas crianças ao estresse? E uma condição é o número de tarefas da escola. Às vezes o número de tarefas é mais estressor, inclusive, do que a percepção de contaminação pela Covid-19. Então, olhando para esse dado, a gente consegue perceber que essas mudanças de comportamento levam a esse estresse, né? Então, ou mesmo o medo de que os pais, né, fiquem contaminados, de que às vezes os avós, né, crianças têm muito contato com grupo de risco. Então, isso tudo faz com que essa pressão externa cause, né, esses fatores de estresse também nas crianças. Mas, sobretudo, a mudança de rotina, o estar longe dos colegas, né, e toda essa mudança de comportamento provocada pela pandemia gerou tudo isso.
O projeto é aberto para todas as escolas que tiverem interesse em participar e tem como objetivo verificar a influência de práticas educativas para a motivação e adoção de comportamentos saudáveis. O questionário aborda aspectos que indicam o nível de atividade física, comportamento alimentar e qualidade do sono, além da capacidade de enfrentamento do estresse de cada um. A assessora pedagógica explica que os resultados podem servir de base para que as escolas promovam ações junto à comunidade escolar para melhorar o bem-estar de alunos e professores.
Então, hoje, só com esses resultados prévios, a gente já consegue trazer desdobramentos para a escola. E na página do projeto, a gente tem muitas dicas nesse sentido, que está aberto também para qualquer, né, escola que queira olhar esse material, o material que foi produzido pela Força Tarefa Psicovida, que hoje é a parceria, né, são várias universidades do Brasil e do exterior que se preocuparam em produzir esses materiais para realmente atingir a população e para que a gente pudesse, né, dar um acesso à população com essas informações. E a gente também tem um material produzido pelo Sistema Positivo de Ensino, trabalhando competências socioemocionais, trabalhando principalmente, né, os componentes arte, educação física, trazendo a importância desses componentes curriculares nesse momento e o quanto isso ajuda agora nessa percepção também de estresse, né, e tudo mais. Então, realmente é um material muito rico.
Todos os participantes recebem uma avaliação individual após responderem à pesquisa. O projeto fica em vigor até o final de novembro e o site para responder o questionário é o specomvocê.com.br/fiquebem. De Curitiba, Amanda Yargas.
Doações de brinquedos para a campanha Paranapiá vai até segunda-feira. Fique agora com o boletim de serviços do Jomar Valença.
Quem ainda não fez doação de brinquedos para a campanha Paranapiá tem até segunda-feira para contribuir e ajudar a levar alegria a crianças que estão em tratamento de saúde no estado. A campanha vai presentear crianças de 0 a 12 anos de idade que estejam internadas ou em tratamento ambulatorial em hospitais da rede pública do Paraná. Os pontos de coletas estão na Secretaria do Planejamento, no Palácio das Araucárias e nas coordenadorias da Defesa Civil pelo Paraná. Para celebrar o dia de São Francisco de Assis, a PUC Paraná promove a sexta bênção dos animais de estimação. Neste ano, em respeito às medidas de isolamento social impostas por conta da pandemia do novo coronavírus, o evento acontece no formato drive-thru. Para quem deseja levar o pet para a bênção, sem precisar sair do carro, basta se dirigir ao portão 1 da universidade. Padres vão abençoar os animais nesta sexta-feira, das 10 horas da manhã ao meio-dia e da 1h30 às 4 horas da tarde. De Curitiba, Jomar Valença.
Impactos no setor de eventos podem levar a perdas gigantes na economia. Profissionais do setor defendem que protocolos podem garantir mais segurança do que em outras áreas.
Desde 16 de março, qualquer tipo de evento com mais de 50 pessoas está proibido no Paraná por conta da pandemia. Uma das profissionais que atuava no setor e sofreu o baque das medidas de isolamento de forma direta foi a promotora de eventos Damaris Pedro. Ela conta que tinha planejado uma guinada na carreira neste ano, mas precisou encontrar outras formas de trabalhar.
Eu estava trabalhando empregada numa empresa de eventos. Eu saí de lá para montar a minha própria empresa quando aconteceu tudo isso. Então foi, nossa, foi um choque assim para mim, porque estava tudo certo e de repente, no segundo mês, acabou tudo e eu tive que me reinventar, sabe?
A presidente da Associação Brasileira de Empresários de Eventos, Fátima Facuri, dá um panorama de quanto essas medidas impactaram na economia.
Nós representamos 5% do PIB e 12 milhões de empregos. Essa é a nossa pesquisa. Em 2020, nós perdemos o calendário. Aconteceram pouquíssimos eventos no início do ano. Então, alguns eventos estavam sendo montados e não puderam nem serem realizados. Então, a gente acredita que algo em torno de 8 milhões de empregos estão realmente no chão, debaixo do meteoro. Principalmente a cadeia de serviços. São seguranças, recepcionistas, técnicos de som, cenógrafos, montadores, eletricistas.
Segundo ela, as perdas do setor chegam a R$1 trilhão. De acordo com a Associação Brasileira dos Promotores de Eventos, a estimativa é de que 840 mil pessoas que trabalham na área estejam desempregadas em outubro. A presidente considera que é necessária uma reavaliação das medidas, levando em consideração as características do setor e das possibilidades de adoção de medidas de proteção mais eficazes do que as que já estão implementadas em outras áreas.
Assim como outros setores voltaram cumprindo os protocolos de segurança, alguns eventos categorizados como congressos, feiras, seminários, workshops, podem sim voltar com o protocolo de segurança. Nada impede, até porque os organizadores de eventos, nós temos mecanismos, é o melhor controle, inclusive em relação ao centro comercial. Nós sabemos a origem e o destino do participante. Apresentamos um protocolo seguro, chancelado pelo Hospital das Clínicas, mas os municípios não liberaram. Alguns estados, alguns municípios dizem que pode voltar de 200 pessoas, 300 pessoas, mas ninguém ainda teve a liberação de alvará. O nosso setor precisa de previsibilidade. Sem planejamento a gente não consegue voltar, mas ainda não temos perspectivas para 2020. O que acreditamos é que 21 nós consigamos voltar.
De Curitiba, Amanda Iargas.
Pelo terceiro mês consecutivo, o Paraná apresentou saldo positivo na criação de empregos com carteira assinada. Entre admissões e demissões, o estado conseguiu abrir 17.061 postos de trabalho em agosto, o que representa aumento de 93% em relação a julho. É o quarto melhor resultado entre os estados. Os dados foram divulgados nesta quarta-feira pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, do Ministério da Economia. Os municípios do Paraná com melhor desempenho em agosto foram Curitiba, Ponta Grossa, Londrina, Maringá, São José dos Pinhais, Rolândia, Arapongas, Umuarama, Telêmaco Borba e Colombo. Os setores de destaque foram da indústria de transformação, comércio, serviços, construção civil, agricultura e indústrias de utilidade pública. Nos destaques de economia do José Ville, o mercado do leite, que mantém os preços em alta.
Economia com José Ville.
Vamos ao resumo das notícias da economia no Paraná. O mercado do leite registra redução de oferta e preços em alta no Paraná. Com 1,5 bilhão de litros no primeiro semestre, o Paraná se mantém como o segundo maior produtor nacional de leite, depois de Minas Gerais. E o principal da região sul, segundo o IBGE. Mas a queda na produção é natural nesta época do ano pela falta de chuva que afeta os pastos. E a falta de leite está aumentando a competição entre os laticínios, forçando a alta do preço. O Paraná prevê uma queda de 1,7 bilhão na arrecadação tributária neste ano, com os efeitos da pandemia. E esta situação vai levar a mais cortes nos gastos públicos. O projeto da Lei Orçamentária Anual, encaminhada pelo governo para a Assembleia Legislativa, já traz esta previsão. O SENAI prevê 13 novas ocupações em alta no período pós-pandemia no Paraná. Os novos hábitos criados pelo isolamento social aceleraram as tendências, com aumento na procura por profissionais específicos de tecnologia e logística. O SENAI está oferecendo cursos e especializações nestas áreas. As informações estão no site cursocertosenai.com.br. Veja mais notícias no paranaempresarial.com.br.
Você ouviu Economia com José Ville.
No próximo bloco, conheça um pouco do dia a dia do trabalho dos bombeiros paranaenses no combate aos incêndios no Mato Grosso do Sul. E ainda os destaques do esporte, essas e outras notícias depois do intervalo.
O Paraná em Rede volta já.